Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Estamos de volta com o segundo bloco do Vamos à Luta, que começa ao som de... Aumenta pra nós aí, Marquinhos, pra gente ver o que tá tocando. Pode baixar agora, Marquinhos, continuando agora com no Rage Against the Machine, que a gente estava escutando pelo primeiro bloco, e a gente pode perceber que uma das coisas que a gente colocou essa trilha sonora para falar exatamente sobre esse tema que eu queria pedir para a gente continuar com o Dr. Cláudio Ribeiro, que era a respeito das ligas camponesas. As ligas camponesas, elas que dão um salto de vivência, de luta e de resistência para que fique marcado ou forjado no caráter da população esse ambiente de luta. Cláudio, a gente conseguiria unir o tema das ligas camponesas e ser ele o espectro que mostra que não existe esse anti-esquerdismo histórico que vem tentando se estabelecer?
Não tenho dúvidas quanto a isso, né? Bem antes deste movimento ganhar corpo, uhum, os camponeses de Porecatu já se organizavam em associação, né, na chamada Colônia Canarã, né, que eu acho que ainda tem as suas marcas ali dentro da cidade, município de Porecatu. Eles já se organizavam por quê? Porque sabiam que ter acesso à terra, né, à época ainda as promessas de outorga não tinham sido feitas, o acesso à terra era sempre dificultado para quem, na verdade, não queria, não estava ao lado das oligarquias latifundiárias que comandavam, uhum, o Estado. E dizer que há um anticomunismo, anti-esquerdismo na cabeça de todos os paranaenses, eu acho que é realmente não ler a história do povo desse estado. Tanto que eu disse aqui no bloco anterior que as duas grandes lideranças que organizaram o movimento de resistência eram do Partido Comunista e nunca se esqueceram disso. O centro de tudo isso passou a ser Londrina, o Manuel Jacinto. Conversei várias vezes com o Manuel Jacinto sobre esse episódio. O Manuel Jacinto era do Partido Comunista, foi um militante histórico. E veja que todo mundo às vezes não tem noção, muitas vezes, do que fala. Ele era presbiteriano, extremamente religioso, mas era um militante muito forte, muito lúcido naquilo que representava lutar pelos direitos dos trabalhadores. Londrina foi palco de tudo isso. Londrina tinha um médico que teve uma participação intensa na organização dos comunistas em Londrina, a tal ponto que os comunistas chegaram a corresponder quase que metade da população londrinense daquela época. Ali havia eram deslocamentos de ferroviários, né? Estavam ligados ao partido para aquela região. O Gregório Bezerra viveu em Campo Mourão durante anos e anos, antes de voltar para o Recife. São passagens importantes nas terras do Paraná. O que eu estava querendo colocar com isso? Nós não podemos pensar o Paraná se não soubermos o que foi o Sul e o Norte. Porque o Norte era uma província do estado de São Paulo. Uhum. E o Sul era a residência das grandes oligarquias latifundiárias do estado. Era aqui que elas ficavam. Né? Uhum. O governo Ney Braga vai integrar isso para a Rodovia do Café. Quando ele desloca a rodovia para lá, ele começa a incorporar o Norte e o estado como um todo. não estou colocando isso como crítica, eu acho que era um papel governamental importante, tinha uma meta, né? Mas ali naquela região não se via esse grau de reacionarismo que é atribuído ao nosso povo. Sempre houve atitudes progressistas, luta por direitos, essas coisas todas que decorreram exatamente lá de trás, né, quando essa formação ideológica se consolidou, né, com todos os defeitos, erros, desvios, negociações, etc., que também existiram. Eu acredito que a gente vai ter que examinar um pouco melhor toda essa cultura para poder entender, né? O conflito de Porecatu não foi o único, ele se localizou, na verdade, em 8 municípios. Ele vai pegar a região de Jaguapitã, Guaraci, Miracel, Alvorada do Sul, vai pegar mais para diante ali, pode ter alcançado um pouquinho mais para diante, nas beiras de Rolândia, né? Vai chegar até aquela região. São todas áreas que tiveram conflitos pela posse da terra, né? Cada qual com o seu jeito de consolidado, né? O município de Florestópolis, que fica exatamente ele é lindeiro, fronteiriço com Porecatu, ele foi otorgado por uma pessoa só. Só uma pessoa. E essa pessoa teve que enfrentar problemas ali. Teve que, não foi. Foi tanto quanto Porecatu, mas quase igual. Eu acho que isso também a gente vai ter que lembrar. E há que lembrar também de algumas atitudes daqueles que resistiram que precisam ser recordadas. Por exemplo, o principal jagunço, violentador, ele era conhecido por Celestino, era um nome que era atribuído a ele, extremamente violento. Para você ter noção, ele esfaqueou, ele matou a punhal amarrado num poste no centro de Guaraci, um colono, só para assustar o restante da população. Os camponeses, depois que organizaram a resistência, decidiram, em um coletivo de direção de 15 membros, que o Celestino deveria pagar o preço de toda a sua violência. Quem votou contra fazer isso foi o Arildo, que era talvez o principal dirigente. Mas quando a decisão foi tomada, ele disse: bom, eu agora, decisão tomada, eu participo, né, do ato. E se deslocaram lá para casa do Celestino. Ele tinha uma menina amante às beiras do Rio Centenário, numa casa isolada, e lá esperaram 3 dias até que ele apareceu. Deixaram ele primeiro desfrutar lá da sua namoradinha, e quando ele estava saindo, cercaram o cavalo e mataram com 42 tiros. Com 42 tiros no Celestino. Veja que tudo isso foi decisão coletiva. Havia enfrentamento. Como é que você pode chegar a um ponto desse se não for desdobramento de luta de classe bem explícita?
Sim.
Explícita. Né? Eu acho que esse episódio conta muito. Só esse episódio já conta bastante. As derrotas também ensinam muito. Nós, afinal de contas, nós somos o quê? A contribuição milionária dos nossos erros. Né? Nós temos isso dentro de nós, né? Se a gente aprender com os erros. Então, a minha militância nasce nesse meio. Você imagina que quando eu vim para Curitiba, eu já tinha uma definição. Eu sabia o que eu queria fazer da vida. No entanto, que eu passo no vestibular da Faculdade de Direito, sou imediatamente escolhido para ser presidente do Partido Acadêmico Renovador, que era a ala progressista dos estudantes universitários da época. Mas, em pouco tempo eu me afastei do partido. Por quê? Porque eu havia ingressado no Banestado por concurso, né, e achava que eu deveria participar mais ativamente do movimento sindical. O sindicato havia sido colocado em intervenção pelo golpe de 64, estava em intervenção até 67, né? Mas nós trabalhamos aí desde 65 até 67, organizando os bancários para quando houvesse a mínima possibilidade a gente retomasse os sindicatos bancários de Curitiba. E foi o que nós fizemos. Nós retomamos o sindicato em 1967. Uhum. Num processo eleitoral em que nós tivemos 90 e poucos por cento de todos os votos dos bancários. Por quê? Porque a gente passou 2 anos indo de casa em casa de bancário, final de semana, frequentando churrasquinho, futebolzinho. E, enfim, não, eram laços muito afetivos do ponto de vista de amizade, solidariedade. A gente fincou o pé no movimento, né? Em 67 a gente retira o sindicato dos bancários de intervenção. Eu fui eleito secretário-geral. E no mesmo ano de 67, já posso ir por aí?
Pode, que deve, com certeza.
No mesmo ano de 67, eu participo da Convenção Nacional dos Bancários no Rio de Janeiro. Eu fui para lá e fui escolhido para presidir a comissão de moções. Era um período extremamente delicado. 67 era muito delicado. Foi muito delicado. Mas ali eu tive uma aproximação muito grande com o Zé Toledo de Oliveira, que depois era bancário do Banco de Crédito Real de Minas Gerais. Esse advogado também, né, moço, aquela moço tanto quanto eu era, né? E a gente acabou formando um grupo a nível nacional que tentaria dar uma condição para o movimento bancário. Nós éramos 5, eu sou o único sobrevivente desse grupo, né? Toledo vai morrer lá na guerrilha do Araguaia em 1974. Ele era militante do PCdoB, né? Dentro do sindicato bancário, em 67, a partir da formação desse pequeno núcleo, nós definimos algumas políticas. Ou seja, eu tenho uma absoluta convicção que o golpe militar de 64, ele não veio, evidentemente, que a bandeira do anticomunismo é apenas para ser acenada público como justificativa. Sim. Ele veio foi para implementar uma política econômica, né, de concentração de rendas e riquezas. Tanto é que a partir de 64, os bancos vão formando conglomerados e vão desaparecendo os pequenos bancos e vão sendo formados os grandes bancos, etc, etc. Estou falando dos bancos, mas isso ocorreu em toda a economia, era a concentração. Sim. Nós tínhamos uma participação dentro da renda nacional, que os trabalhadores tinham mais ou menos a metade da renda nacional como remuneração do trabalho, né? E a outra metade remunerava o capital. Quando a ditadura termina, os trabalhadores já tinham sido reduzidos a 1/3 da renda nacional. Então vai me dizer que os militares vieram aí para combater o comunismo. Né, 64 é preciso entender dentro do contexto da economia em que ele se desenvolveu, né? Então eu acho que a gente tem que levar em conta isso. A política do arrocho salarial foi implementada em julho de 1965. Né? A primeira luta que nós travamos dentro do sindicato foi contra o arrocho salarial. E aí o governo chegava ao ponto... Bom, a palavra greve você não podia pronunciar como dirigente sindical. Não podia nem falar na palavra greve. O que, que nós fizemos? Eu falo nós fizemos porque eu coordenava uma direção que tinham bancários oriundos de várias tendências e organizações políticas clandestinas. Desde o PCBR, tinha gente ligado ao MR8, ao Partidão, né? Enfim, tinha outras origens, mas como eu não pertencia a nenhuma organização clandestina, a coordenação para mim era facilitada, porque era democratizada, etc. e tal, atraía um nível de direção importante. E nós fomos tomando decisões. Nós resolvemos, então, lutar contra o arrocho salarial e contra 2 golpes que foram dados contra os trabalhadores. O primeiro deles, em 67, eles criaram o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e acabaram com a estabilidade no emprego aos 10 anos, que era chamada de estabilidade decenal prevista na CLT. Isso foi o fundo de garantia que acabou com isso. A opção pelo fundo de garantia, você não optava pelo fundo, você era optado. Você entrava num banco, era optado, né? Bom, a outra coisa foi a unificação de todos os institutos de previdência, porque o Instituto de Previdência dos Bancários era extremamente organizado, funcionava às mil maravilhas, né? Conseguia inclusive financiar a construção de habitações para a categoria bancária, ela era o Instituto dos Bancários, né? E em 1967 a gente teve que lutar também contra isso. Eu me lembro de ter feito um pronunciamento em cima de uma rural, o Íris, ali na José Loureiro, no fundo da Galeria Suíça, metendo o pau na unificação da Previdência, essas coisas, trepado lá em cima da caminhonete. E dado, por exemplo, eu fui dar uma palestra numa faculdade de assistência social, a convite de uma mocinha, sobre a coisa. Eu abri a boca, não tinha medo, a gente não pode ter medo. O medo é que eu acho que acaba destruindo com as lideranças, etc. E tal. Não pode ter medo. Fui lá, falei o que tinha que falar, o resultado disso é que eu casei com essa mocinha, mãe dos meus filhos. Né? Então, as coisas vão se desdobrando por aí. Né? Eu tive muita felicidade na vida, eu sempre digo para as pessoas, sempre fui um homem feliz porque eu fiz o que eu gostava de fazer e sem medo. Tá? Então, em 68, quando estourou a morte do Edson Luiz, eu fui para o Rio de Janeiro. Fui ajudar a organizar a passeata dos 100 mil para convocar bancários à participação, junto com bancários do Rio, né? Uhum. Nós trepávamos e subimos na mesa do gerente do banco, convocava e saía correndo, a polícia chegava, a gente já estava em outro banco, e assim nós convocamos, né? Mas em julho de 1968 teve um episódio importante. Nós estávamos reunidos em convenção nacional no edifício Martinelli em São Paulo, e nós tínhamos levado uma proposta aos bancários de Curitiba. Uhum. Tínhamos levado uma proposta de que a greve era uma necessidade política.
Sem dúvida.
Foi a primeira vez que a gente propôs isso. Uhum. Se você tiver que me interromper, interrompa.
Não, Cláudio, eu vou precisar agora parar de novo para o nosso segundo bloco, nossa segunda intervenção, mas na sequência aí você volta falando disso. E lembre-se, hein, pessoal, não adianta ter medo. Se não fosse pelo medo, Cláudio Ribeiro não tinha casado com essa mocinha. A gente volta no nosso terceiro bloco com mais Cláudio Ribeiro aqui no Vamos à Luta.
Eu acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta com Felipe Magal.
Eu ponho fé na fé da moçada.